Quero saudar os ouvintes e os telespectadores da TV Senado, aos senadores aqui presentes, as senadoras, e hoje o tema é a região metropolitana. Eu fui prefeita de São Paulo e pude, na experiência de exercício da prefeitura, perceber que é muito difícil numa metrópole, numa cidade capital como São Paulo, você ter ações políticas de consequência que deem solução a problemas que dizem respeito a toda a região metropolitana. Falo dos resíduos sólidos, falo da segurança, falo da saúde. É impossível. Então, nesse decorrer de anos, o Brasil foi mudando. Nós começamos com zonas principalmente de populacionais rurais, depois as pessoas migraram para as cidades, aí tivemos o inchaço de várias cidades. E o que aconteceu é que os instrumentos para se dar conta dos problemas metropolitanos, eles não acompanharam. Então, até a década de 50, o Brasil era um país predominantemente rural. E, a partir daí, começou essa migração. E o desenvolvimento econômico e populacional nesses aglomerados, ele acabou acontecendo sem limite territorial. Eu vou dar um exemplo do meu estado, da minha cidade. Você mora em São Paulo. Para você chegar em São Bernardo, ou Santo André, ou Osasco, ou Guarulhos, não é que você tenha um descampado, senador Jaime. Não tem. É uma linha direta habitada. Agora, as pessoas que moram nesses lugares, muitas vezes elas não estão interessadas em saber se elas são dali ou daqui, elas querem um serviço público de transporte que funcione. Elas não querem pagar uma passagem na sua cidade e ter que pagar outra passagem para outra cidade porque mudou algo que ela nem viu que mudou. Então, um instrumento para dar conta disso, nós não temos hoje. Então, você veja, São Paulo, que tem na sua região metropolitana 20 milhões e 300 mil habitantes, tem um PIB de mais de 450 bilhões, o território engloba mais de 30 municípios que são estáveis, mas precisa de governança estável, né? Nessas metrópoles, nós temos, então, um esvaziamento dos instrumentos de gestão, resultando na desarticulação das ações públicas e dos serviços oferecidos, como eu mencionava. Inclusive, coisas como, por exemplo, o plano diretor da cidade de São Paulo, que foi feito na minha gestão em 2004, até hoje não foi implementado, e os planos de revitalização foram abandonados. Então, nós precisamos de programas e projetos que sejam baseados num planejamento regional. Eu estou falando de São Paulo, que é o lugar que eu conheço mais, mas a região metropolitana nós temos em todas as capitais, né, brasileiras. Agora, esses mecanismos de atuação têm que ser fortalecidos com políticas públicas que considerem a particularidade desses aglomerados urbanos e que isso também tem que ser feito com maior participação da sociedade, né? Então, para tratar de todos esses temas, eu organizei um seminário que vai acontecer agora, segunda-feira próxima, dia 5 de setembro, em São Paulo, em parceria com a Universidade Mackenzie. As inscrições são gratuitas. Eu vou pedir depois, quando esse programa for repetido na TV Senado, que ponham o site do Mackenzie, que é www.3.mackenzie.com.br/eventos, para as pessoas poderem se inscrever, porque já estamos com 640 inscritos. Cabe mais no auditório, nós queremos lotá-lo, mas não queremos que você fique esperando ali na porta. E para os que não puderem ir, na próxima semana eu vou trazer o resultado desses seminários. Agora, por que que eu estou fazendo esse seminário? É porque eu estou na dúvida se apresenta um projeto de lei ou se apresenta uma PEC, uma emenda à Constituição, sobre um novo ente federativo, senador. Porque nós temos a União, nós temos o governo do Estado e nós temos o município. Agora, essa faixa metropolitana, quem cuida? Quem cuida? Então, nós temos leis, mas são leis que não correspondem. Nós temos os consórcios, por exemplo, o consórcio do ABC é fortíssimo, são 7 cidades de diferentes partidos, eles se uniram já há mais de década, fizeram muito pela região. Mas quando chega a implementar uma política autônoma de desenvolvimento econômico da região, tem que ir de pires na mão para o governo do Estado. E o governador escolhe se quer fazer ou não quer fazer. Então, isso prejudica enormemente o avanço, a organização política. Então, eu estou na dúvida do que propor. E exatamente esse seminário, ele é para que eu possa conseguir focar e apresentar um projeto de lei uma PEC que possa realmente mudar a federação de forma que a gente entre no século XXI. Nós temos, por exemplo, na região da Itália, o norte da Itália, era uma região paupérrima e com algumas cerâmicas, mas muito, muito pobre. Quando foi feita uma região, ela pôde ser vocacionada para cerâmica de fato, tem investimento governamental nisso, até marketing especializado para todos, e, bom, hoje a região do norte da Itália é uma região rica. Se você for pensar a região Île-de-France, ela é a região que engloba Paris, mas não é só Paris, é toda a região, sendo que algumas, Neuilly, Paris, tal, são muito ricas, as outras não tão ricas, mas ela acabou tendo uma revigorada gigantesca. E isso não atrapalha o prefeito, não é, mas é outra forma de figuração. Mas eu acho que não adianta mais a gente estar no século XXI, é o comecinho dele, vamos dar isso, né? Mas e não pensar o novo. Não adianta mais pensar em situações como a capital do estado de São Paulo, sozinha no meio de 30 e poucos municípios, sem instrumentos que possam realmente atuar no transporte, por exemplo. Hoje de manhã eu dava uma entrevista na rádio e falava com o secretário Jurandir, né, do transporte, e ele concordava exatamente, nós temos que pensar. A cidade de São Paulo e o estado, eles têm projetos, tanto é que na parte da tarde está convidado o prefeito Kassab numa mesa e o secretário de Desenvolvimento Metropolitano do Governo do Estado de São Paulo, que é o Edson Aparecido, que vão falar sobre o que o Estado e a cidade já fizeram nessa direção. Vai também uma pessoa do Ministério de Relações Institucionais, porque nós achamos que o Ministério de Relações Institucionais está aí só para falar de emenda, né, senador? Mas não é verdade. O Ministério de Relações O Ministério de Relações Institucionais, ele trata exatamente dessa relação entre os entes federativos. E temos pessoas brilhantes nesse ministério que há muito tempo estudam essa questão metropolitana. Podem trazer esse aporte também para o nosso seminário, assim como o Mário Reale, que é prefeito, né? E que hoje é o presidente também do consórcio intermunicipal do Grande ABC, que vai trazer a experiência deles, os acertos, os erros e o que poderia melhorar a situação de cidades que hoje são consorciadas. Então, esse seminário vai começar às 9 horas, vai ser aberto por mim pelo reitor da Universidade de Mackenzie, que é o Benedito Guimarães Aguiar Neto, e logo em seguidinha fala o Márcio Postman, do IPEA, que vai trazer a sua contribuição, porque o IPEA também tem estudos muito aprofundados sobre as questões metropolitanas, seguido do Luiz Ribeiro, que é do Observatório de Metrópoles, do Clink, que é da Universidade Federal do ABC, e depois também temos outra mesa com os representantes da França, que vieram convidados gentilmente pelo consulado francês, que vão trazer o aporte à experiência europeia em relação às regiões metropolitanas. Eu também gostaria de colocar que eu estava falando que a gente não pode mais pensar o Brasil, né, no século XXI com cabeça de século XX. Então, tudo que representa a região metropolitana, uma região como a que eu falo de São Paulo também, ela é uma região tão possante, tão forte, que é hora de atentar, né, para a necessidade de repensar como fazer tudo que a cidade tem ser ampliado em benefício de quem mora na cidade e nas cidades do entorno também. Né? As regiões metropolitanas elas foram criadas em 1973, né, através de uma lei complementar federal. E, com a Constituição de 88, a sua criação passou a ser uma atribuição dos estados. Atualmente, no Brasil, nós temos 37 regiões metropolitanas. Então, vocês vejam que eu não estou inventando a roda, é uma coisa que existe, mas que está atrás do que podia estar hoje. Né? Essas 37 regiões metropolitanas, distribuídas por todas as grandes regiões do país e definidas por leis federais ou estaduais, têm como finalidade integrar e organizar ações de interesse comum dos municípios. Agora, as regiões metropolitanas não possuem personalidade jurídica própria, nem os cidadãos elegem representantes para essa gestão. E nós também temos, além das regiões metropolitanas, quer dizer, vocês já viram que tem uma parede aí para conseguir fazer as coisas. Primeiro, não tem nenhum contato direto com a população e depois não tem uma personalidade jurídica, o que dificulta muito. Bom, além disso, nós temos hoje também regiões, umas que chama RIDES, que são regiões integradas de desenvolvimento, que têm as mesmas características das regiões metropolitanas, porém agregam municípios de mais de um estado da federação. Então, do total de 40 aglomerações urbanas, 3 na região norte, 10 no nordeste, 2 no centro-oeste, 9 no sudeste, 16 no sul, nós temos 40, né? Mas, como vocês percebem, cada uma é meio solta no espaço. Então, acabam sendo ações que não integram, que não dão a resposta que as grandes cidades precisam, que esse século precisa. Essas regiões que já existem envolvidas em algum tipo de ação, porque já pensa esse problema, envolvem 482 municípios, que é uma população aproximada de 106 milhões de habitantes. Nós estamos falando de 58% da população brasileira. O PIB de 2004 apontou a concentração de R$1,139 bilhão e o PIB per capita de R$10.700, né, para as pessoas que já moram nessas regiões. Então, eu acredito que nós temos que descentralizar. Às vezes as pessoas podem dizer, o governador pede poder, ou o prefeito pede poder. A gente não tem que pensar assim. Eu fui prefeito de São Paulo e nós tínhamos as regiões administrativas, que eu transformei em subprefeituras, transformei em subprefeituras para descentralizar, e descentralizamos regiões, cada uma tem 600 mil habitantes, 500 mil habitantes, e tem orçamento, tinha, porque foi tudo centralizado pela Serra de Novo, né? Foi tudo descentralizado, tem que pôr recurso na ponta, tem que descentralizar, a gente tem que agilizar uma administração. Uma administração não pode ser só concentrada num prefeito ou no governador, é muito grande o desafio. E nós sabemos que para uma PEC desse porte passar no Senado e numa Câmara, vão ter que ser feitas negociações, mas as negociações são feitas e a gente está aqui para isso. O Senado é a casa da negociação. Nós temos eu tenho clareza que uma região, um novo ente federativo, não poderá ser sustentado por Estado e município, terá que ter aporte de União. Agora, Está na hora da gente conseguir pensar o século XXI. E esse seminário que vai ocorrer dia 5 de setembro na Universidade de Mackenzie, organizado também por mim, vai discutir e vai me permitir apresentar o melhor projeto que a gente for capaz de fazer para que nós consigamos ter um Brasil moderno, um Brasil que se coloque de uma forma preparada para fazer o enfrentamento, não só o enfrentamento econômico, e que nós estamos fazendo tão bem com a presidenta Dilma, e fizemos muito bem com o presidente Lula, com o resgate das pessoas mais pobres, gente entrando muita mais de 20, 30 milhões, não, são 40 agora que entraram na classe média, hoje é o país com maior mobilidade social. Isso é fantástico de observar, mas a gente tem que pensar também na qualidade de vida dessas pessoas. Então, aí nós não estamos falando só do salário ou de coisas pontuais importantíssimas, nós estamos falando do que um prefeito, de um governador ou do que um, não sei como vai chamar, quem for aí o coordenador dessa região metropolitana, pode fazer para que a qualidade de vida seja melhor. Aí eu estou falando do transporte, da segurança, estou falando até da saúde, por exemplo. São Paulo tem o INCOR e o HC. Vem o mundo. Então, tudo isso tem que ser pensado também como uma das responsabilidades da saúde, porque muitas vezes cidades em volta de metrópoles, né, municípios, acabam seus habitantes utilizando os hospitais da cidade maior mais perto. Isso tem que ser pensado, tem que ter estatutos para redistribuição. Agora, isso já tem bastante, mas é tudo desintegrado. Então, a proposta é integrar e talvez, possivelmente, né, fazer esse novo ente federativo. Muito obrigada.